é conhecido o que escreve o Shlach HaKadosh, que na nossa Parashá escreve que todas as datas do ano, as festas do ano, têm uma ligação aos seus assuntos com a leitura da Torá, que são lidas naquela época, quando ocorrem essas datas e essas festas durante o ano, incluindo as festas que começaram muito tempo depois que foram entregues essas parshiot, essas porções. Então também entendemos com relação à data e à festa de Yutet Kislev, que esse ano, e na maioria dos anos, cai na semana de Parshat Vayeshev, que o contexto de Yutet Kislev, desse Yom Tov, está ligado e indicado na porção de Vayeshev. À primeira vista, não somente nós não encontramos nada no contexto da Parashá que tem uma ligação com a data de Yutet Kislev, mas pelo contrário. A princípio, a Parashá é o contrário do fato de Yutet Kislev. Yutet Kislev é o dia que para o Alter Rebbe foi dado a liberdade. E é o dia da Geulah de Torat HaChassidut, como é conhecido e divulgado. Diferente da nossa Parashá, que lá está falando o início que causou o motivo da descida do povo de Israel para o Egito, começando o fato que Jacob Avinu mandou Yosef me emek Hebron, do vale de Hebron, e todos os fatos que ocorreram depois, de tal forma que Yosef foi vendido e foi levado para o Egito, e isso levou que o pai dele, Jacob, também no futuro foi para o Egito. Na linguagem do Midrash, que ele traz um exemplo, ele dá um exemplo de uma vaca que estavam levando ela para o matador, e eles não estavam conseguindo puxar ela. Então o que fizeram? Primeiro levaram o filho dela na frente dele, e aí ela foi atrás do filho dela contra a vontade, mesmo sabendo que é contra, que isso não é o bom, não é o bem para ela. Assim também, Jacob Avinu, ele deveria descer para o Egito com correntes e com várias algemas. Então Hashem falou: meu filho primogênito que está aqui, eu vou levar ele com vergonha. Então, primeiro eu vou levar o filho dele na frente dele, e automaticamente ele vai atrás dele, mesmo que é contra a vontade dele, não é o bem para ele. Então, temos que explicar qual a ligação que tem entre a Parashá da Semana e o Yutet Kislev, como é conhecido, que todo o exílio do Egito não era um castigo, pelo contrário. O objetivo para isso é que Achrei Chen Yitzu B'Rechush Gadol, e depois eles vão sair de lá com uma grande riqueza, literalmente, fisicamente, e também uma riqueza espiritual. Que o exílio do Egito preparou os Yehudim, que quando eles vão sair do Egito, então eles vão servir a Hashem nessa montanha, que é o recebimento da Torá. Eles puderam receber a Torá no Matan Torá, graças à escravidão do Egito. Da mesma maneira que o exílio não é um objetivo per si, mas ele é apenas uma preparação, o Galut, ele tem a finalidade que vai sair depois disso a Geulah, a redenção desse exílio. Assim também nós vemos reveladamente com Yosef, como é contado na nossa Parashá, de uma forma literal. A venda de Yosef e a descida dele do Egito, aos olhos carnais, ele veio através da intenção negativa dos irmãos de Yosef. Mas depois foi revelado que a verdade e o objetivo de tudo foi que Deus me mandou aqui para deixar vocês viver, para dar uma sobra de comida na terra e da vida para vocês, e vai uma grande salvação. E ele falou: Yosef, não foram vocês que me mandaram aqui, mas Deus que me mandou aqui. E assim também está frisado no Midrash sobre o pasuk Yosef Hurad Mitzrayma, que Yosef, ele desceu para o Egito, fala o Midrash, Kvashun, quer dizer, eles conquistaram dessa forma o Egito. Isso que está escrito, Veyer Midyam Adyam, que ele vai descer de mar a mar, quer dizer, ele vai dominar do mar a um outro mar. Ou seja, com isso, Yosef dominou todo o Egito. Como está escrito, Kihurodeh Becholeibra Nahar, ele domina todo o outro lado do rio. Kavshun, a palavra Kavshun que ele conquistou, um Rodei, ele governou, isso eles aprendem do Pasuk, Hurad Mitzrayim, que ele desceu para o Egito. Que o objetivo e a finalidade de toda essa descida é que Yosef, ele vai conquistar e ser o rei, o vice-rei, vai dominar e vai governar como vice-rei do Egito, de tal forma que, sem a permissão dele, ninguém pode levantar sua mão ou seu pé no Egito. Assim também em relação à prisão e à redenção de Yotet Kislev. A prisão não foi um fato independente. E depois disso chegou a Geulah, a redenção. Mas toda a redenção era o objetivo e todo o assunto da prisão, da própria prisão. Como o Rebbe Rechav, ele falou, que mesmo, que é difícil dizer, mesmo assim, esse é o fato, que a revelação que chegou depois de Petersburg, depois do Rebbe passar na prisão de Petersburg, isso foi, conforme falaram nossos sábios, que a azeitona, quando você espreme ela, ela tira o melhor azeite. Desse exemplo, nós entendemos o exemplificado. O que quer dizer espremer ela? Quer dizer, através do sofrimento do Alter Rebbe, que desde o início teve na prisão, é para tirar o bom azeite. Como o Rebbe Rechav continua dizendo, assim, através das acusações que tinham em Petersburg, foi revelado a parte profunda da Torá, etc. E o principal da intenção foi a revelação dessa parte íntima, justamente. Como é conhecido, que Yotet Kislev começou principalmente a partir dessa data da libertação de Yotet Kislev, se fortificou o dito de Yafutsu Mainotecha Chutza, que as fontes do Baal Shem Tov foram expandidas para fora, ou seja, revestiu a divindade na compreensão. As pessoas, através de, podiam entender a divindade com o seu intelecto. E assim também foi a vantagem de Yotet Kislev em relação aos outros povos. Os ministros do reinado, também eles aprenderam, com isso eles se engrandeceram, que a toda a prisão levou ao fato que o nome de Hashem foi engrandecido e foi santificado nos olhos dos ministros, e todos eles responderam e falaram sobre tudo isso aqui, que me'et Hashem et azot, que tudo isso aqui veio de Deus, Hiniflad Beineinu, isso é uma maravilha nos nossos olhos. Eles deram a liberdade para o Rebbe e a licença para difundir a parte profunda da Torá, que é Torá Tachassidut. Mesmo assim, não está assim muito bem claro. Afinal das contas, Parshat Vayeshev está falando reveladamente sobre a descida de Yosef para o Egito. De tal forma que ele se encontrou, foi levado até a prisão, foi aprisionado. E o assunto bom e a vantagem que vai sair depois disso, da descida de Yosef para o Egito, isso foi revelado depois, nas próximas parashiot, nas outras parashiot da Torá. E não, na nossa parashá não está relatado o assunto da Geulah, da redenção, que na prática aconteceu em 19 de Kislev. Então, o que tem a ver nossa parashá com 19 de Kislev? Temos que dizer que também na nossa parashá tem o contexto de Geulah, da redenção. Vamos entender isso antecipando a explicação das palavras do Midrash que vimos anteriormente. Nisso que nossos sábios falam, que isso que Yosef foi para o Egito, Kafshun, foi para conquistar o Egito, e ele fala na linguagem, e ele aprende isso aqui, da palavra Yosef, Hurad Mitzrayim, ele desceu, que Hurad também quer dizer desceu, e quer dizer também dominou. Isso quer dizer, Veyer Miriam Mariam, ele traz a prova de um pasuk, que ele vai, Mashiach vai dominar de mar a mar. Então, aqui nós entendemos que a descida de Yosef para o Egito levou, não somente que no futuro revelou que era para ele conquistar o Egito, ou seja, que ele passou a ser o vice-rei e, na prática, ele ficou sendo governante de toda a terra, que essa, na verdade, era o objetivo da descida, a finalidade da descida dele para o Egito. Mas, além disso, tem mais ainda. Todos esses dois assuntos estão na mesma palavra, Hurad. Hurad é traduzido como Yeridá, descida. E Hurad vem da palavra também Vayer, Drodé, que quer dizer governo, domínio. Na hora que teve a descida dele para o Egito, naquela mesma hora, Vayer, ele já estava conquistando, Kafshun, conquistando o Egito. Mesmo que, a princípio, são dois assuntos contrários, mas os dois estão ao mesmo tempo na mesma palavra. Também temos que entender, no Midrash, lá, depois está trazido mais uma explicação sobre Yosef Hurad Mitzrayim. Hurad quer dizer Horid et Hashchinah. Ele trouxe para baixo a presença divina, a Shekhinah, como se pudéssemos dizer, para o Egito com ele. Da onde você sabe que a Shekhinah desceu com ele? Como está escrito, Vayhi Hashem et Yosef. Hashem estava junto com Yosef. E já que, como é conhecido, todos os pirushim, todas as explicações que tem sobre a mesma palavra, eles têm uma conexão entre eles, temos que dizer que também essa explicação está ligada com as outras explicações que temos em Hurad, que quer dizer que ele conquistou. Então, a explicação para tudo isso temos que dizer que é a seguinte. Na Geulá, redenção do Galut, tem três formas de como somos redimidos do exílio. Primeira forma é Pidya Bederach Milchama, resgate através de uma guerra. Nós guerreamos com o opositor, que sobre ele nós devemos dominar e sair vitorioso. Essa redenção e esse resgate não é um resgate completo. Por quê? Porque nós temos que usar as armas que pertencem ao inimigo, parecido com as armas do inimigo. Temos que entrar na pele dele. Ou seja, usar estratégias de guerra e etc. E de tal forma que sobre Davi da Mera está escrito que ele jorrou muito sangue. De tal forma que isso aqui passa a ser um cravo, uma batalha, que um se aproxima um para o outro, que eles realmente, na hora da guerra, temos que se aproximar, estamos bem próximo do inimigo. E na linguagem da Hassidut, nós entramos nos vestimentos daquele que está sendo refinado, para guerrear com ele. E isso causa uma descida. Como está escrito, Kol Malbushai Egalti, que Deus fala, quando já que ele teve que descer no exílio, para redimir o povo de Israel, que todos os meus vestimentos eu impurifiquei, eu sujei. Então, automaticamente, mesmo depois da vitória, mesmo depois da Geulá, essa Geulá não é uma redenção completa. Ainda fica sendo egalti, quer dizer, eu sujei, me purifiquei. O nível mais elevado da Geulá é Pdiá Beshalom, quando nós somos resgatados com paz. Nós encontramos uma situação de resgate e redenção, porque por causa da força tão que nós temos, nossa força é tão poderosa, que todos os inimigos se assustam, como está escrito no Pasuk, As Nivhalu Alufei Edom Gomer, todos os generais de Edom se assustaram. Tipol Alehem Matava Fachad, vai cair sobre ele o temor e o medo do povo de Israel. Nós estamos acima do inimigo e do opositor totalmente. E logicamente não precisa se aproximar dele, não é necessário uma batalha. E parecido com isso no serviço a Deus, que é o assunto de Torá, que o estudo da Torá, ele não se reveste no mundo. Que está escrito sobre a Torá, Haló kol dvarai keesh, kol dvarai keesh, que as minhas palavras são como fogo. A Torá é comparado com fogo. Da mesma forma que o fogo não recebe impureza, assim as palavras de Torá não recebem impureza. Mas também essa forma de resgate, existem os generais de Edom, como eles estão em todo o seu poderio, em toda a sua força, apenas que eles têm medo. E nesse momento eles têm medo, mas com o tempo pode ser que o inimigo ele pegue força, e quando um cai, o outro se eleva, o outro se levanta. Quer dizer, é uma vitória total, momentânea, mas pode ser, já que nós não destruímos ele totalmente, só geramos sobre eles medo, pode ser que eles vão se levantar depois. Mesmo que nesse caso o homem não está numa situação de redenção completa, mas dentro dele não tem lugar para o inimigo, não tem lugar para o exílio. Mas o lugar do exílio não foi totalmente transformado, não teve totalmente a Geulá. O nível mais alto, mais elevado do resgate é que mesmo que teve uma descida no lugar ou no país onde mora o opositor, até mesmo que se revestiu no galut, se revestiu no exílio, mesmo assim, não somente não existe o assunto que o galut, que o exílio causou para mim, é galti, me impurificou, me sujou, que é a verdadeira descida, mas pelo contrário, o próprio galut se transformou numa situação de Geulá, o exílio se transformou em redenção. E aí a Geulá é completa, que ela não deixa nenhum lugar para que o inimigo e o opositor, que é o exílio, volte a crescer. E essa explicação do Pasuk, Padá Beshalom Nafshi, que Deus resgatou minha alma em paz, Mikravli, da batalha, da minha batalha, que mesmo que tinha uma situação de Mikrav li a batalha, de proximidade da guerra, tinha uma guerra que vem de uma forma que ele se revestiu no exílio, mesmo assim, o resgate foi numa parte, foi numa forma de shalom, de paz. Porque esse tipo de resgate vem do nível que não existe totalmente os limites do exílio. E por isso, isso causa que o próprio exílio ele se transforma em Geulá. Essas três formas de Geulá, de redenção, são de acordo com as três formas do serviço a Deus. Tem o primeiro o trabalho do Shvatim, das tribos. Número dois, dos patriarcas. E número três, o trabalho de Yosef. As tribos, eles eram pastores de rebanho, porque eles estavam separados dos seres, dos outros seres humanos. Eles estavam no campo, separados do mundo, para que os assuntos do mundo não atrapalhassem ele na sua ligação com a divindade. Uma explicação mais profunda, isso significa que o nível do Shvatim, o nível das tribos, que são os irmãos de Yosef, que eles são a Merkavtatata, são a carruagem inferior divina, eles se encontram numa situação que o mundo pega lugar dentro deles. Então, automaticamente, se eles estivessem ocupados com assuntos mundanos, eles não conseguiriam ficar no seu nível superior de se conectar com Deus, uma forma de carruagem. O nível dos patriarcas, que eles são a carruagem superior, é que mesmo quando eles se encontravam no mundo, eles não estavam numa situação de se revestir dentro dos mundos. E por isso os assuntos mundanos não atrapalhavam a sua conexão com Hashem. Acima disso é o nível de Yosef, que por um lado ele estava revestido em assuntos mundanos, porque ele estando no Egito, ele estava numa situação que ele tinha tirdag do lab atzumah beoter, ou seja, um grande e enorme incômodo dos assuntos mundanos, e muito mais quando ele era rei sobre o Egito, como está escrito, Alpicha Ishak Kolami, que todo o povo ele era sustentado por ele, e ele dominava todo o Egito, apenas o trono de Paró era acima dele, e sem a licença dele ninguém poderia levantar suas mãos, seus pés no Egito, principalmente que ele tinha que sustentar todo mundo e vender a comida para todos os povos da terra, quer dizer, ele se ocupava com o mundo inteiro. E mesmo antes disso, desde que ele desceu para o Egito, ele era um escravo na casa de Potifar, que era o ministro da Sala Tabachim, que ele estava totalmente ocupado e incomodado com os trabalhos na casa de Potifar. E mesmo depois, quando ele estava preso na prisão, o ministro responsável pela prisão, ele deu na mão de Yosef todos os prisioneiros que tinha na prisão, e tudo que eles faziam, ele tinha que ordenar, tinha tudo na sua mão. Estava totalmente envolvido com todos os assuntos egípcios. E mesmo assim, todas essas ocupações e incômodos não atrapalharam ele para sua conexão com Hashem. E no momento que ele estava se ocupado com todos esses assuntos, ele continuava sendo uma carruagem para a divindade, literalmente. Porque para ele tinha revelado e irradiado a luz divina que está totalmente acima do mundo. Que por lado dessa luz, não precisa dizer que o mundo não ocupa nenhum espaço. Por isso, o trabalho dele podia ser de uma forma uma forma tal, que mesmo estando revestido no mundo, mesmo assim, isso não atrapalhava a conexão dele em divindade, que ele sentia em todos os assuntos mundanos no qual ele se revestia e se ocupava. Ou seja, dentro do mundo propriamente, ele conseguia escutar e sentir divindade que está acima das limitações do mundo. E nós encontramos isso em Yosef, que mesmo sendo escravo em Potifar, o dono dele, o amo dele, Vayar Adonav que Hashem Ito, ele viu que Hashem estava com ele. E tudo que ele fazia, Hashem Matzliach Beado, Hashem dava sucesso na mão dele. Ou seja, no lugar onde se encontrava Potifar, que era o amo dele, lá, mesmo lá, o seu patrão, o seu dono, ele viu que Hashem estava com ele. E estando lá também na prisão, está escrito que o carcereiro, ele viu que Hashem estava com Yosef e fez com ele bondade, e a simpatia dele estava nos olhos do ministro da prisão. Ou seja, mesmo Yosef sendo um prisioneiro, o ministro responsável da prisão sentia nele essa presença divina. Conforme vimos anteriormente, nós vamos entender também o que o Midrash fala sobre Yosef. Yosef hurad Mitzrayim, Yosef desceu para o Egito, Kavshun, ele conquistou. Veyerd minyam anyam, como Mashiach, ele vai governar de mar a mar. A ligação disso com a explicação de Hurad quer dizer que ele rebaixou, trouxe para baixo a Shekhinah, a presença divina, junto com ele. Já que Yosef foi descido para o Egito, foi levado para o Egito, como literalmente, isso também espiritualmente, para ele teve uma descida e um revestimento no nível do Egito. Estando lá na sua descida, ele continuava na mesma essência divina que ele tinha antes, quer dizer, ele trouxe a Shekhinah para baixo junto com ele. Com essa própria descida, ele trouxe o governo e ele conseguiu conquistar o Egito. Que isso, quando Yosef ele chegou no Egito, e lá ele transformou todo o Egito de tal forma que o lugar do Egito sentiu divindade, e isso ele fez imediatamente no momento que ele desceu. Como vimos, mesmo sendo escravo na casa de Potifar, ele viu que Hashem estava com ele. Então, automaticamente, ele deu nas mãos dele a toda a casa dele, tudo que ele tinha nas suas mãos. E assim, também, quando ele estava na prisão, eles sentiram a presença divina. A Torá oral revela que Yosef, quando ele desceu para o Egito, a explicação e o assunto dessa descida foi conquistar o Egito, como está escrito, Veyerd Minyam, que ele vai dominar de mar a mar. Parecido com isso, que foi também a prisão e a redenção do Alter Rebbe. O Alter Rebbe, ele estava na prisão, revestido no exílio. Ele não conseguiu adocicar essa justiça, essa severidade, apenas passando a mão na testa e na cara, como a gente sabe que muitos tzadikim, eles conseguem anular as acusações, os decretos negativos, apenas passando a mão na testa. O Alter Rebbe não fez isso. Ele não fez que a prisão dele, que se chamava Taine Sovet, pegasse fogo. Ele não fez isso aqui. A maneira como se portaram com ele é que fizeram com ele investigações, inquéritos, com muitas perguntas básicas sobre Torá e Mitzvot, etc., que ele respondeu e explicou em detalhes, em todos os seus pormenores, de uma forma que até mesmo os cérebros materializados dos dirigentes que fizeram nele essas investigações conseguiam entender. Mas, por outro lado, o Alter Rebbe, ele não tinha obrigação de se passar por tudo isso. Como é conhecido, como foi contado pelo Rebbe anterior, que todo o assunto da prisão foi por causa da concordância do Alter Rebbe, do Rabbeinu Gadol. Se o Rebbe não concordasse, jamais eles iam conseguir aprisioná-lo. A prova para isso, que quando eles estavam viajando para Petersburg, na sexta-feira, a carruagem parou e a carruagem preta que servia para levar os prisioneiros, e lá estava o Alter Rebbe, parou e não adiantava quatro cavalos que eles atrelaram para aquela carruagem para tirá-la do lugar. Porque o Rebbe não queria continuar o caminho. Ou seja, todo o assunto da prisão é um revestimento da vontade para não usar forças superiores acima da natureza. Ele quis realmente se revestir no mundo material e resolver sozinho, dentro desse mundo material. Como é conhecido, que se revestir nas limitações com vontade, isso não é a verdadeira limitação, quando a pessoa faz com vontade. A verdadeira limitação é somente quando essa limitação vem por obrigação, uma coisa que vem fora dele. Mas no momento que você próprio se limita, então realmente isso aqui não é chamado uma limitação. E o motivo para isso, que podia ter nele esses dois extremos, ou seja, por um lado ele foi de livre e espontânea vontade, por outro lado ele teve que se revestir em todos os inquéritos, conforme falam nossos rebeim, porque o Alter Rebbe, ele era algo que está ligado com a essência. Na essência não existem mudanças de tempo e espaço. E por isso, mesmo estando na prisão, uma forma que ele se revestiu, como pudéssemos dizer, mas ele conseguiu agir que todos os ministros do reinado próprio, que continuavam sendo ministro, eles próprios decidiram libertá-lo de uma forma de libertação em paz, reconhecendo que aqui está se tratando de um homem divino. E isso que o Alter Rebbe, ele se estende na sua carta conhecida sobre a Geulah, sobre a redenção. Ele escreve que Hifli Hashem, que Hashem fez maravilhas e engrandeceu todos os seus milagres para fazer dentro da terra, que através disso ele foi engrandecido e santificado em público, principalmente nos olhos dos ministros e todos os povos e todos os reinados do rei, que em todos os países do rei, que nos olhos dele ficou realmente algo impressionante. Como pode ser? Hafle vafele, grandes maravilhas. E todos responderam e falaram sobre isso, que meit Hashem haitazot, que tudo isso vem de Hashem. Hiniflat benen, isso é uma maravilha acima da nossa compreensão. Estando debaixo do reinado e, no, na, e debaixo do poder deles, os ministros, até mesmo o próprio rei, viram que aqui se tratava de um grande sábio e de um homem divino. Ish Eloki. E isso, que eles também reconheceram que veio de Hashem, Eit Hashem, Eit Hazot, isso expressa todo o objetivo da Geulah de Yutat Kislev, toda a grandeza dessa Geulah, a novidade da Geulah de Yutat Kislev. A exemplo, como foi realmente em relação a Yosef, que na partir, mesmo no momento que Hurad, que ele foi descido para o Egito, ao mesmo tempo, Beyer, ele dominou e conquistou o Egito. Todos os assuntos vêm e são revelados através da Torá, que a Torá é chamada Torá Ora, Torá da Luz. Assim também no nosso caso, a vantagem que tem na prisão e na redenção do Alter Rebbe está ligado com a novidade do próprio Alter Rebbe na sua Torá, principalmente no livro dele, Tânia, que é como é conhecido, que a redenção de Yutat Kislev foi pelo mérito de 2 anos que, e da vitalidade de Torá e no serviço de Hashem, que o Tânia acrescentou entre os Hasidim, que o Tânia foi impresso 2 anos antes da prisão. E por isso o Alter Rebbe, ele queria que o Tânia fosse realmente impresso na data de Yutat Kislev. A explicação para isso, no livro Tânia Kadisha, o Sagrado Tânia, como ele foi colocado na nossa frente, é o assunto de Shara Ichud Emuná, a parte que é chamada Shara Ichud Emuná, que fala sobre a unicidade e a fé em Deus, é a segunda parte. Mas é conhecido, como é conhecido, como é contado entre os Hasidim, que o Alter Rebbe, ele tinha a suposição de colocar Shara Ichud Emuná, esse trecho que fala da unicidade de Deus e a fé de Deus, como a primeira parte. E por causa e por esse motivo nós encontramos que no prólogo, no prefácio do Shara Ichud Emuná, que é chamado Chinuch Katan, o pequeno livro de educação, 2 ou 3 vezes usa a linguagem como vai ser explicado no futuro, mesmo que isso já foi explicado anteriormente na primeira parte do Tânia. Mais ainda, já que o Alter Rebbe, ele usou a linguagem que Moshe Itbaer, ele deixou como vai ser explicado, ele não mudou e transformou para Nidbaer, que já foi explicado no passado. Isso vem nos mostrar que mesmo depois que o Alter Rebbe decidiu que o Shara Ichud Emuná vai ser a segunda parte e não a primeira parte, mesmo assim ele deixou escrito dentro do texto dele uma possibilidade de explicar que realmente isso deveria ser escrito antes. E que o Shara Ichud Emuná deveria ser em primeiro lugar, mas somente em alguns detalhes, não na maioria dos casos. A ordem no serviço do homem é para que a pessoa possa chegar a amor e temor, que isso é o conceito do primeira parte, da primeira Tânia, parte do Tânia. Primeiro ele tem que ter fé, a Emuná, a fé pura na unicidade divina, abençoado ele. Ou seja, que esse é o contexto do Shara Ichud Emuná, como é explicado no Chinuch Katan, nesse prólogo da segunda parte do Tânia, no final. Conforme isso, temos que dizer que o assunto da prisão e da redenção da prisão do Alter Rebbe, isso é expressado no Tânia, natural do Alter Rebbe, principalmente nessa primeira parte que ele queria escrever, que é o Shar, a Ichud Emuná, que fala sobre a fé na unicidade divina. Entre os assuntos principais que o Alter Rebbe explica e renova no Shara Ichud Emuná, existe a princípio duas regras e 2 pontos. Número 1, a explicação do Baal Shem Tov sobre o Pasuk, de Olam Hashem Barcha Nitzav HaShamayim, que sempre Hashem, as suas palavras se encontram no céu, que as palavras que você falou, Yehir Akia, apareça, haja o firmamento, essas palavras, essas letras, elas estão sempre firmes e de pé dentro do firmamento do céu. E isso que dá vida para eles, que se aquelas letras fossem embora por 1 segundo, Deus nos livre, voltaria para a sua fonte, então todo o céu seria totalmente nulo e inexistente como antes de ser criado, como antes dos 6 dias da criação. E daqui nós entendemos como que toda criatura e todo existente, na verdade, é considerado como zero e anulado e inexistente em relação à força divina que está criando e o dito de Hashem, que está saindo da boca dele, que está dando existência dele a cada momento do nada absoluto para algo. A segunda coisa é que o tzimtzum, que a condensação e a diminuição dessa luz, que com isso criou o mundo, não é explicado de uma forma literal, que Hashem, como se pudéssemos dizer, ele deixou de lado a sua essência e se ocultou desse mundo, mas a verdade é que Hashem cuida de tudo com divina providência de todas as criaturas que estão no céu superior e na terra inferior. Temos que dizer que a explicação do assunto do Tzimtzum, que a ocultação divina não é literal, não é um assunto separado. Isso vem na sequência daquilo que foi dito, que é a explicação do Baal Shem Tov, como vamos ver adiante. A novidade na explicação do Baal Shem Tov não é somente que a palavra de Hashem precisa constantemente da existência para cada criatura, a cada segundo, mas também as palavras de hierarquia, que Hashem falou, haja o firmamento, estão revestidos dentro de todos os céus para dar vida para eles, e assim também em todas as outras criaturas. As palavras e letras dos dez ditos que Hashem criou o mundo, que eles dão existência e dão vida, eles se revestem dentro do mundo, e como ele se estende no Tânia, que cada criatura, ele tem nele uma alma e uma vitalidade espiritual, que mesmo assuntos, mesmo criaturas, mesmo seres que não estão lembrados nos 10 ditos da Torá, mas mesmo assim é transmitido para ele uma vitalidade, que ele é desencadeado dos níveis, de um nível para o outro, que vem a partir desses 10 ditos da Torá, através de substituições, de transformações de letras e valores numéricos, até que ela pode descer essa vitalidade e se revestir e se diminuir, e para dar existência de uma criatura particular. Ou seja, não quer dizer que a palavra de Hashem constantemente dá existência para as criaturas e a criatura fica sendo algo independente das palavras de Hashem. Mas quer dizer que a palavra de Hashem se reveste naquela própria criatura, no lugar onde ela se encontra. De tal forma que a vitalidade e a alma de cada criatura particular é a palavra de Hashem que se reveste dentro dele. Então, automaticamente, nós entendemos que como cada criatura e cada existência é, na verdade, considerado totalmente zero e anulado perante Hashem, perante a força do Criador, que tem a voz de Hashem, a palavra de Hashem, que está dando existência na criatura e está dando existência para ele constantemente, tirando ele do nada absoluto para algo. Conforme isso, sai daqui, a princípio, que a anulação de cada criatura não é uma anulação total e completa, porque já que a vitalidade está se revestindo na criatura e está dando existência dele de uma forma diminutiva e limitada conforme a criatura, então ele dá lugar para que possa existir uma existência independente. Então, automaticamente, isso é a anulação que vem do lado da vitalidade, não é uma anulação total. Porém, conforme o Alter Rebbe, ele continua explicando que o Tzimtzum, essa diminuição, não é literal, Deus nos livre, ou seja, mesmo no lugar e no nível que a luz e a vitalidade divina se diminui e se reveste dentro das criaturas, não existe lei tatarpa no iminei, não existe nenhum lugar que está vazio da presença divina, e a essência divina preenche toda a terra no tempo e espaço. Então, sair daqui os dois opostos. Cada criatura tem a sua vitalidade, sua vida espiritual particular, e isso vem através da diminuição da revestimento da palavra Hashem em cada criatura particular, e junto com isso, em cada criatura particular, a cada criatura está ligada com a essência divina, porque no lugar onde ele se encontra, essa criatura se encontra também a essência divina. Então, já que a essência divina ela não se encontra, ela não está no limite dos mundos, então daqui nós sentimos que a existência do mundo próprio é divindade. Na linguagem conhecida, que o Yesha Nivra, a existência criada, é o Yesha Miti, está ligado com verdadeira existência, porque em Nodododó não existe nada além de Deus. Todos os assuntos de Torá é um ensinamento no serviço para cada um particularmente, principalmente em assuntos que foram divulgados e que aconteceram com um líder do povo de Israel, que é uma alma geral, principalmente todo o assunto da prisão, que estava ligado com um alto sacrifício de Torat HaSidut para todo o povo de Israel, que o Alter Rebbe fez em nome de todo o povo de Israel. Então, através disso, o Alter Rebbe, ele abriu a torneira de alto sacrifício para o serviço de Hashem no estudo da Hassidut. O trabalho de cada Yudi se encontrando dentro da escuridão do galut, do exílio, tem que ser para iluminar a escuridão do exílio através do trabalho da luz da mitzvah e da chama da Torá. Principalmente que na época que nós nos encontramos agora, que é o limiar da era messiânica, que é chamado Ikretá de Mashiach, o calcanhar de Mashiach, que para iluminar essa escuridão que é dobrada, redobrada, precisamos chegar num nível, numa luz muito maior e muito mais intensa. Até que nós temos que chegar na luminária da Torá, numa hora da Torá, que é o íntimo da Torá, a parte profunda da Torá, que foi revelada na nossa época através de Torá Hassidut. Por causa dessa grande escuridão no mundo, pode chegar certas dificuldades e certos testes no serviço de Hashem. Quando um judeu ele sente que não somente os judeus se encontram na minoria, como está escrito até, Mamiat Mikolamim, vocês são menores entre os povos, mas entre os próprios judeus, nós estamos no momento atual, nós somos a minoria entre os judeus que cumprem Torá e Mitzvot, que estão dedicados ao trabalho, e principalmente aqueles que estão dedicados no trabalho de difundir o judaísmo, que é a luz da Mitzvah e a chama da Torá, principalmente em difundir as fontes da Hassedut para fora. Então, ele pode, Yehudi, fazer para si mesmo uma contabilidade e pensar consigo mesmo que ele vai esperar que todas as dificuldades, todas as ocultações vão terminar e depois ele vai continuar o seu trabalho. Sobre isso vem o ensinamento do que foi dito anteriormente. Ele tem que saber que o mundo e tudo que tem nesse mundo foi criado e é criado a cada segundo de nada para algo, do nada total, do zero total para algo. Isso é criado através de Hashem, que ele é a primeira fonte e a causa que antecipa todo mundo. Então, é impossível que exista algo que não vai deixar um Yehudi fazer o seu serviço de difundir a luz, a vela da mitzvah, a luz da Torá e as fontes da Hassidut para fora. E isso nós vemos que, mesmo que existem opositores e ocultações para esse serviço, mas ele precisa saber que toda essa tzimtzum, toda essa diminuição e ocultação divina não é literal, Deus nos livre. Não existe uma verdadeira ocultação. A intenção para isso é que o Yehudi vai revelar dentro de si aquela partícula divina literal que se encontra dentro de cada Yehudi e as forças dos Rebbeim, dos nossos Rebbes, que vai dar força para ele, que eles colocaram dentro de nós esse poder para dominar todas as dificuldades. Através disso, nós vamos conquistar Bashum, vamos conquistar o mundo e dominar no mundo, governar o mundo. Nós vamos pegar e vamos ver, que vamos demonstrar como nós governamos claramente, reveladamente, todos os assuntos que nos atrapalham e ocultam o nosso trabalho de Hashem. Através do trabalho de cada Yehudi de conquistar o mundo, seus quatro passos, os quatro cúbitos que estão em volta dele, através de difundir o judaísmo para fora e as fontes da Hassidut para fora, através disso nós vamos agilizar a vinda de Mashiach Tzidkenu, e aí todo mundo vai ver reveladamente com os olhos carnais que Veyer Miyam Aryam Minahara Dav Searis, Mashiach vai dominar e governar de mar a mar e do rio até o final da terra, de tal forma que toda a terra vai se preencher em conhecimento de Hashem, igual o Saulo do mar se preenche de água. Que aí nós vamos ter a revelação, Veniglek Vadavai, a revelação da honra de Hashem, e mesmo agora, Melokol Ares, Hashem preenche toda a terra, literalmente, mas não está de uma forma revelada, mas na época de Mashiach vai ser Veniglek Vadashem, que Hashem vai revelar a sua honra, e todos os seres carnais vão ver juntos que a palavra de Hashem é quem fala.